A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Caros ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência toda manhã de segunda-feira, tenham todos um ótimo dia. Hoje, dia 26 de julho de 2021, são 7 horas pelo horário de Brasília, está no ar esse seu pioneiro programa semanal voltado para o setor de seguros, planos de previdência, saúde, capitalização, que esclarece sobre esses importantes serviços comercializados pelos nossos patrocinadores, inclusive numa linguagem simples, objetiva, né, sobre os vários tipos de seguros disponíveis no mercado segurador nacional. Para a nossa programação de hoje, contamos com a participação do proeminente profissional, o senhor Rodrigo Bertassini, bacharel em aviação civil, administração de empresas aéreas, quer dizer, é um cara legal, em aviação civil, como mencionamos, administração de empresas aéreas por pós-graduado em gestão de recursos humanos, MBA em liderança, inovação e gestão 3.0, sócio e sócio da Vento Solution, empresa de consultoria de negócios. Atualmente, com muito orgulho, agrega a sua função de comandante da aviação e de CEO da Humana Seguros, em substituição ao seu querido pai, Osmar Bertassini, procurando dar sequência ao árduo e reconhecido trabalho por ele deixado. Na entrevista de hoje, vamos falar com o senhor Rodrigo Bertassini, e está sendo evidentemente essa entrevista online, em obediência às determinações sanitárias para manutenção de distanciamento físico social. Ele vai abordar sobre a sua nova atividade profissional frente aos trabalhos que vem desenvolvendo, visando a evolução e o crescimento da sua organização, a Humana Seguros, sobejamente conhecida no mercado de seguros. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
O melhor presente para quem você ama pode ser flores, pode ser livros ou até mesmo um lindo cartão. Mas você já parou para pensar que o melhor presente também pode ser proteção? O Vida Viva Bradesco é um seguro de vida completo para o presente e para o futuro, com coberturas e assistências para você escolher ou usar de acordo com as suas necessidades. Vida Viva Bradesco, o seguro de vida da sua vida e das pessoas da sua vida. Bradesco Vida e Previdência.
102,5. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Então você resolveu ter o seu próprio cantinho. Resolveu deixar tudo do seu jeito. Sala, sofá, quadro na parede.
Nossa, ficou ótimo.
Resolveu descobrir o gosto de estar só e o valor de cada companhia.
Oi.
Resolveu mudar tudo para um novo endereço. O seu. Viva essa experiência. O seguro Tóquio Marine Residencial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe.
102,5.
César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Conforme mencionamos no bloco anterior, o nosso entrevistado, senhor Rodrigues Bertassini, comandante examinador da ANAC, né? ANAC, instrutor na companhia aérea, que hoje nos falará sobre a sua nova atividade junto ao mercado segurador, participando do quadro do nosso programa sobre o título Profissional Talentoso. Então vamos dar início à entrevista, pedindo ao nosso querido Rodrigo Bertassini que nos fale um pouco sobre a sua história de vida profissional e também sobre a sua história da Humana Seguros. Bom dia, Rodrigo. É uma satisfação inusitada conversar com você. Me faz lembrar muito o seu pai, porque eu tive uma amizade fortíssima, diga-se de passagem, por muitos anos, né? E realmente ele até fez parte aqui da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, da qual eu ainda sou o presidente. Seja bem-vindo.
Doutor Pedro, obrigado, bom dia. Que honra, que prazer. Eu me sinto... assim, honrado muito de verdade, porque eu sei que meu pai tinha um prazer enorme de estar aqui com vocês sempre. Uhum. Eu sempre cresci ouvindo as histórias dele, quando ele ia cedinho, saía de casa lá cedinho para ser entrevistado pelo senhor. Então, para mim é um prazer de verdade, uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que seja uma hora bastante produtiva e divertida, sobretudo para lembrar de algumas histórias e contar alguns causos aí do caminho, dos nossos caminhos, né?
Maravilha, maravilha. Rodrigo, quando e como aconteceu o seu ingresso no mercado de seguros?
Bom, doutor Pedro, a minha história no seguro, ela tem duas passagens. Eu sempre muito, desde muito novo mesmo, assim, das minhas primeiras lembranças de criança, eu tenho uma paixão, assim, que eu não sei explicar, pela aviação, né? Sempre. Desde os meus dois, três anos de idade, assim, as minhas leituras eram sempre com aviação e a minha vida sempre foi muito balizada pela aviação. Uhum. Então, todos os meus caminhos ali de jovem, enfim, nas decisões que eu tomava, era focando a aviação. E meu pai, assim, como o senhor mesmo falou, um nome muito proeminente do mercado de seguros a vida toda. E aí, em um determinado momento, eu arrumei o meu primeiro emprego lá para cumprir uma exigência da escola que eu acabei fazendo, um estágio na Scania, montadora de caminhões, lá em 1991. Uhum. E aí, depois que era uma época difícil, como sempre, a gente vivendo no Brasil épocas difíceis, né, pós-plano Collor, e a Scania acabou não renovando o contrato de estágio, eu não fui efetivado como um funcionário da empresa. Eu acabei ficando em casa, sem atividade. Eu tinha 17 anos, uhum. E aí apareceu uma vaga na Humana. Na época, para trabalhar não diretamente com meu pai, mas com o Calegari, que na época era o sócio do meu pai, lá na parte do alto IRE. Tá. E eu fiquei na Humana durante quase 4 anos, até conseguir atingir o meu objetivo na época, que era aviação. Então eu deixei a Humana para ir, enfim, trilhar o meu caminho profissional aí, na aviação. Uhum. E durante 20 anos, eu trilhei esse caminho paralelo dentro da empresa que eu trabalho hoje ainda, atuo lá dentro dessa linha aérea, uma grande linha aérea aqui do Brasil, e aí, infelizmente, ali em janeiro de 2019, no dia 9, ele partiu. No dia 10, eu já estava dentro da Humana. Um dia depois que ele partiu, eu vi que a Humana tem uma responsabilidade muito grande no mercado, com muita gente, com seguradoras, com corretores. Então, no dia 10, à tarde, eu já estava lá com o pessoal da Humana para continuar esse projeto e esse legado, né? Uma empresa de 30 anos, e aí eu estou agora completando 2 anos e meio. Então, eu costumo brincar aí nas reuniões com as seguradoras, com os corretores, que eu tenho duas passagens. A minha experiência, minha vasta experiência no mercado de seguros tem quase 7 anos agora. Uma passagem de 4 anos e essa de 2 anos e meio. Então, foi assim que eu cheguei na Humana pela segunda vez, minha segunda passagem.
Nos fale, por gentileza, Rodrigo. Qual é o papel da Humana no mercado de seguros? Ela é uma assessoria? Como é a sua relação com seguradora, assessoria, e corretor e segurados? Quer dizer, o papel da Humana. Pode nos dizer?
Sim, a Humana esse ano, doutor Pedro, ela completa 30 anos. Né? Ela nasceu lá em 1991 com um foco em montar uma apólice, um clube de vida, né? Uma apólice como estipulante para agregar valor aos corretores. E com o passar do tempo, tanto o meu pai, o Osmar e o Calegari entenderam que existia um outro caminho, que era os outros ramos, automóvel, o RE, enfim, os outros ramos, e acabaram destacando duas empresas que são a mesma, mas com operações diferentes. Então, a Humana, sim, ela é uma assessoria de seguros, presta serviço para corretores de seguros. Então, a ideia da assessoria, eu sei que tem muita gente ainda no mercado que não entende bem o papel da assessoria. A assessoria, ela é um amortecedor. Eu costumo brincar que ela é um amortecedor. Ela faz o mesmo papel que o amortecedor no carro. Então, ela está entre a seguradora, né, prestando o serviço. Então, assim, é uma empresa multibandeira, eu presto o serviço para 10, 12 seguradoras, atendendo o corretor de seguro em todas as demandas que ele tem, junto a estas seguradoras que eu represento. Então, eu costumo brincar, quando o corretor liga lá para a gente, para ser atendido pela seguradora A, o nosso colaborador coloca o boné da seguradora A e vai falar com esse corretor a respeito dos produtos, das dificuldades, das cotações da seguradora A. Quando ele liga para falar da seguradora B, o pessoal tira o boné da seguradora A e coloca o da B. Então, a gente muda o crachá muitas vezes durante o dia, atendendo o corretor com as demandas que ele tem junto a essas seguradoras. E, por outro lado, na relação com o corretor, da mesma forma, é o amortecimento das tensões entre esses dois entes do mercado é atender o corretor com as demandas que ele tem. Então, ele precisa de uma cotação de uma frota. A Humana vai prover isso para ele. Então, eu costumo dizer que a vida da assessoria é facilitar a vida da seguradora quando ela abre mão de ter uma estrutura, de ter um escritório, de ter colaboradores, de ter uma linha telefônica, de ter internet, enfim, toda a estrutura física e de pessoas, reduzindo o custo da seguradora. E, por outro lado, junto ao corretor, é dar o suporte que o corretor teria. Vamos imaginar uma corretora hoje, qualquer corretor, ele trabalha com 3, 4, 5, às vezes 10 seguradoras, e ele teria que fazer 10 contatos para resolver os problemas dele, 10 telefones diferentes, 10 pessoas diferentes, 10 formas de atendimento diferentes. Com assessoria, ele tem isso tudo no mesmo lugar, dentro de um mesmo modelo de trabalho, conhecendo as pessoas, tendo uma relação um pouco mais próxima e mais facilitada. Então, e o mais importante de tudo, sem custo algum, porque quem remunera a assessoria é a seguradora e não o corretor. Então, o custo para o corretor é absolutamente zero, zero. É um trabalho literalmente gratuito para o corretor. No meu entendimento, aquele corretor, o foco das assessorias hoje é o corretor de médio e pequeno porte, aquele profissional que trabalha muitas vezes sozinho, tem um funcionário, e a demanda hoje é muito grande. O senhor, muito melhor do que eu, sabe a dificuldade que é em se manter atualizado. Um corretor que trabalha com 3, 4, 5 seguradoras, cada seguradora tem a sua especificidade, a sua característica de produto. Quando você pega, por exemplo, um seguro residencial, cada seguradora tem as suas coberturas, suas vantagens, outras desvantagens, preços diferentes. Imagina você conseguir esse tipo de informação ligando para 5 seguradoras e perguntando. Então, na Humana, você, como nas outras assessorias, você foca e consegue agregar todo o teu atendimento em um único contato. Então, isso facilita muito o tempo, né? Que hoje eu acho que é o bem mais precioso para qualquer negócio é o tempo, né? Uhum. A gente carece de tempo. Então, esse é o grande papel da assessoria no mercado de seguros.
Tá. Agora, me fala uma coisa, por gentileza. O profissional que trabalha como assessoria, como assessor, ele tem um percentual de comissionamento, evidentemente, para cada produto que ele comercializa. Esse percentual que eu acabei de falar não vai de maneira nenhuma ser prejudicado, não vai prejudicá-lo por ele fazer parte da assessoria. É isso?
O senhor está perguntando do corretor. A diferença, a precificação que chega na cotação do corretor não tem diferença nenhuma. Então, se ele entrar, por exemplo, no portal da seguradora A e fizer uma cotação de automóvel e fizer através de uma assessoria, os valores que vão ser entregues para o segurador dele são idênticos. Porque da onde a assessoria sobrevive e é remunerada? Porque ela reduz a carga de despesa de uma seguradora. Então, hoje, lá na Humana, nós somos em 26 pessoas. São 26 pessoas a menos que as seguradoras têm que absorver. É uma estrutura toda de escritório, como eu disse, de internet, de telefonia, toda estrutura de um escritório físico. Hoje a gente está em casa, mas de um escritório físico, fora as questões trabalhistas, salários, enfim, a seguradora deixa de ter esse custo e ela repassa para a assessoria um percentual do que ela deixou de gastar. Então, o corretor de seguros não tem absolutamente diferença nenhuma de precificação quando ele trabalha via assessoria ou quando ele trabalha direto numa seguradora, no canal direto da seguradora. Os valores são absolutamente idênticos. O custo para o corretor, quando ele trabalha com uma assessoria ou com uma seguradora, é exatamente o mesmo, o mesmo.
Uhum, legal. É bom porque tem muitos os profissionais que nos brindam com o carinho da sua audiência e são profissionais do mercado de seguros e tudo mais, e que gostariam eventualmente de trabalhar dentro desse ritmo de assessoria, de assessor.
Sim.
Quem quiser entrar, digamos assim, nesse campo, pode entrar em contato com vocês, em contato com a Mana?
Sim, lógico, com certeza, pode entrar em contato conosco, sim. O Mana Seguros está na internet, uhum. Instagram, Facebook, nós temos o site, é só procurar lá e entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer e uma honra dar todo o atendimento e, enfim, explicar todo esse processo para o corretor que quiser trabalhar através de assessorias.
Tá. Vocês, atualmente, qual é o volume que vocês têm dessa linha?
Hoje nós temos, então, as operações ainda são apartadas, né? A Humana ainda mantém a apólice de vida com corretores do Brasil todo, corretores de Minas, do Rio, enfim. E nós temos a operação dos outros ramos aqui em São Paulo, focada na operação de São Paulo. Hoje nós temos conosco 1.300 corretores cadastrados. Então a gente trabalha hoje com um volume muito grande de informação, de um volume de negócios bastante grande. Isso, obviamente, gera uma força, não só da Humana, eu estou falando em nome de todas as assessorias, a gente tem inclusive uma entidade hoje que fortalece muito, que é a Consegue, uhum. É uma reunião de assessorias aqui em São Paulo, e ela só consegue também Minas, Rio de Janeiro, com as suas unidades aí. Isso gera um volume de negócios bastante importante para o mercado, e com certeza isso gera força nas decisões junto às seguradoras, né? Uhum. Em todos os sentidos, de precificação, velocidade de informação, acesso às pessoas e as demandas que surgem no dia a dia. Então, a Humana está de braços abertos para receber. E quem quiser saber mais, quem quiser se informar, quem quiser, enfim, começar um trabalho muito legal com a gente lá.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
102,5. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida e previdência. Somos especialistas em pessoas e temos soluções para cada fase da vida. Para clientes que planejam o futuro, temos planos de previdência com diversas opções de fundos e taxas muito atrativas. E para quem quer um seguro de vida flexível, com mais assistências e coberturas, temos o Essencial Vida. Veja nosso portfólio completo em casadocorretor.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.
Imprensa FM.
Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó.
Bom dia, seu Antônio. E hoje?
Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário.
Ah, tão bonito, hein?
Acredite no seu valor. O seguro Toque Marinho Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Toque Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui entrevistando o querido amigo, que é o Rodrigo. O sobrenome de vocês que trabalham no mercado de seguros já sabem, né? É Bertacini, que foi um profissional exemplar no mercado de seguros, foi um batalhador, foi um conquistador do mercado de seguros. E pelo papo que nós estamos tendo aqui com o Rodrigo, puxou o pai. Ele está trilhando o mesmo caminho do pai, em termos de competência, em termos de sinceridade, em termos, digamos assim, de profissional, em termos de consideração para quem trabalha com a humana. Extremamente importante isso, era exatamente o que o Osmar fazia sempre, juntamente com a sua equipe. E eu estou percebendo, né, de que é o que está acontecendo, é uma sequência do trabalho maravilhoso que o Osmar vinha realizando ao longo de tantos anos, tanto é que a Humana completa, neste ano aqui, 30 anos de atividade. Parabéns, parabéns, Humana, parabéns, meu querido amigo Rodrigo Bertazzini, e vamos então dar sequência ao nosso bate-papo. Rodrigo, na sua ótica, as empresas pensam no seguro de vida como um valor agregado?
Então, doutor Pedro, primeiro, obrigado pelas palavras. Realmente, 30 anos não é brincadeira, né? Eu costumo dizer muito que o Brasil tem uma característica, né, que o índice de mortalidade das empresas ele é extremamente elevado. As empresas no primeiro ano aí, eu não sei de cabeça os números, mas 40, 50%, se não me falha a memória, as empresas não sobrevivem ao primeiro ano de vida, e no terceiro ano o índice de mortalidade chega a quase 70, 80%. Infelizmente, por diversos fatores, pelo país, pela falta de preparação das pessoas que resolvem tocar um negócio, enfim. Então, completar 30 anos realmente é um marco bastante importante. E aí, só um adendo, muita gente deve estar se perguntando por que esse número, essa comemoração não chegou, né, nas mídias, enfim. Isso não foi divulgado. Nós tomamos como uma opção lá dentro da Humana, em respeito a tudo que a gente está vivendo. A gente entendeu que esse ano, o ano passado e esse ano ainda, não é um ano de comemoração. Então a gente vai comemorar os 31, se Deus quiser, em 2022. E aí nós já vamos estar numa condição muito melhor. São anos muito difíceis, né, no sentido pessoal para muita gente. Então eu acho que não cabia comemoração esse ano. Então, quem sabe em 2022 a gente vai estar passando uma situação muito melhor e aí sim comemora os 31 anos de Humana. Só para dar esse adendo, que muita gente deve estar estranhando a falta de propaganda, porque é um número muito importante, né?
Sem dúvida alguma. Aliás, eu posso te dizer com toda a sinceridade, Rodrigo.
Lógico.
Você já está sendo, digamos assim, elogiado no mercado de seguros. Quando falam, mencionam o teu nome, Humana, o pessoal já fala num tom que era o mesmo que falavam com o Osmar Bertazzini.
Ou não, mas menos.
Não, é verdade. A única diferença que existia entre vocês, obviamente, que existe, é que você é moço e o Osmar Bertazzini já era um pouco idoso, então por isso é um cara completamente, digamos assim, em termos de aparência, diferente. Mas como profissional, dentro da linha que o Osmar Bertazzini sempre se vislumbrou, você está seguindo, está palmilhando essa linha, está de parabéns, com certeza está todo mundo achando extremamente importante essa nossa entrevista aqui, para você fazer esse tipo de comentários, para saber como é que funciona a Humana após, digamos assim, o falecimento do teu querido pai, nosso querido amigo também, Osmar Bertazzini.
Então, eu vou responder a sua pergunta, só para complementar esse comentário que o senhor me falou. É engraçado que eu sempre coloco na minha cabeça, né, que eu sempre quis aviação, como eu já disse antes, acabei conseguindo chegar no meu objetivo. Hoje eu sou comandante de linha aérea aqui no Brasil, uma grande empresa do Brasil, mas nesse meio tempo ali dentro da empresa que eu ainda atuo, eu tive durante 8, 9 anos algumas funções administrativas. Então, eu não só voava como piloto, mas eu tinha funções administrativas cuidando de uma área bastante importante da companhia, que era a área de segurança. Tá. E é engraçado como a vida nos leva por caminhos completamente diferentes, mas no fim das contas, eu acabei chegando à Humana lá em janeiro de 19, e aí eu percebi que, num primeiro momento, né, eu tenho certeza que o mercado todo achou aquela insegurança, obviamente, porque era um ícone. Meu pai era um cara fora da curva, por isso que eu nunca imagino e nunca... Eu tenho certeza que eu nunca vou chegar aos pés do que ele foi no mercado e não tenho a menor pretensão disso, porque ele foi um cara realmente muito acima da média. Mas é engraçado como a vida me proporcionou um mestrado e um doutorado em uma outra área que me trouxe para um caminho seguro. E por mais que a gente imagine que são coisas completamente diferentes, a aviação do seguro... São coisas muito parecidas, é muito interessante, principalmente na área que eu trabalhei, que até eu brinco que a raiz da palavra era a mesma, segurança e seguro começam com a mesma raiz. Ah. E no fim das contas, eu tive uma chefe que eu trabalhei muito com ela, que era presidente da empresa lá, ela falava o seguinte: você não tem que entender do negócio, você tem que entender de negócios para tocar uma empresa. E é isso que eu tento trazer para dentro da Humana, tudo que eu aprendi lá na aviação para dentro da Humana. E aí sim, respondendo a sua pergunta do seguro de vida, se eu acho que o seguro de vida agrega valor para a empresa, eu acho que agrega valor para a sociedade, não só para as empresas. Uhum. Eu tenho dito muito, era uma coisa que eu sei que meu pai falava muito, o seguro de vida ele é essencial para a sociedade, visto o que nós estamos passando agora. Eu acho que o mercado brasileiro deu uma lição e uma... subiu um patamar tão elevado com essa história da pandemia, quando as seguradoras tomaram por decisão, naquele início lá da pandemia, por cobrir os sinistros por Covid, isso mostrou para a sociedade o quão importante é o papel do seguro dentro de uma sociedade estabelecida, uma sociedade desenvolvida, dentro de uma sociedade que quer um futuro melhor. Enfim, eu acho que a gente chegou num momento assim de um ponto de não retorno, diríamos, no quesito de seguro de pessoas, não só o seguro de vida. Eu vou acrescentar aqui a previdência, vou acrescentar o seguro odontológico, enfim, os seguros direcionados a pessoas, porque, na minha humilde opinião, e muito mais como consumidor do que como profissional do mercado, a sociedade não tem noção de quão importantes são essas proteções no momento da dor. A verdade é essa. Muita gente acha que é aquela percepção, né? Hoje, mas eu vou pagar e não usar? Né? A gente escuta muito, vou deixar para alguém isso porque eu mesmo não vou usar, mas é exatamente isso. A finalidade é dar a continuidade dentro da sua casa, da sua família, para um filho, para uma esposa ou para um marido que fica, né? Uhum. Enfim, eu acho que a pandemia trouxe uma mudança exponencial para o mercado e a prova são os números, né? Uma crescente importante aí na venda de seguros de vida, de previdência, enfim, no ramo de pessoas. Eu me balizo muito aqui em casa pelo meu filho. Meu filho tem 10 anos e eu vejo a relação que ele tem com as coisas e a relação que eu tinha quando criança com as coisas. Ele não liga para coisas, ele liga para experiências, ele gosta muito de experiências. Então, eu acho que a sociedade como um todo, cada vez mais, vai deixar as coisas de lado e vai prezar por experiências. E o seguro está aí para isso, para proteger experiências, né? Então, eu acho que a gente tem que, como um país em desenvolvimento, mas com um oceano azul pela frente, isso é muito bom, assim, as seguradoras já acordaram, e eu acho que agora cabe ao papel, e esse é um papel também importante das assessorias, imputar isso dentro da cabeça dos corretores, para eles enxergarem o quão importante é isso para o cliente dele que é o segurado. A forma que ele de abordar e de trazer esse produto de importância que essencial para a vida do segurado dele. E às vezes a gente percebe muito ainda um mercado focado no automóvel, né? O mercado do corretor pequeno e médio ainda é muito focado no automóvel, que obviamente paga as contas da corretora e quem sou eu para dizer para abandonar o automóvel? Pelo contrário, só que eu acho que o automóvel tem que ser a porta de entrada para o ramo de pessoas, que na minha humilde opinião é o futuro, sem dúvida nenhuma, do seguro no mundo inteiro.
Quer dizer, é a porta de entrada, como você mencionou, né, para que os corretores ofereçam o seguro de vida, acidentes pessoais, previdência, enfim, porque tinha uma pessoa que, não lembro o nome dele agora, que vinha aqui no programa, que mencionava que o seguro de vida é um ato de amor. Sempre assim, extremamente importante e interessante essa assertiva. E é exatamente o que você acabou explicando aí com essa sua, também com essa sua assertiva, que foi muito eficaz, que foi muito compenetrada num profissional da estirpe do seu pai e que você fica com esse legado aí tranquilamente. Osmar, não vai fazer falta na parte profissional, não, porque você está tomando conta perfeitamente, vai fazer parte em outras situações. Ele vai fazer muita falta, com certeza, aliás, já está fazendo. Era um profissional maravilhoso, era um amigo excepcional. Mas vamos lá, aproveitando que você me deu uma deixa aí com os esclarecimentos que você deu, na sua visão, qual é a importância do corretor de seguros na comercialização do seguro de pessoas?
Eu acho que o corretor ele é a figura fundamental na comercialização. Até por tudo isso que eu já disse, eu acho que a sociedade ainda não está... A sociedade como um todo, né, com algumas exceções, obviamente, não está preparada para entender o que é o seguro de vida, odontológico, previdência privada, enfim, todos esses aí dos ramos de pessoas. Eu eu brinco muito, às vezes, brinco no bom sentido, obviamente, com os corretores que trabalham com a Humana, e eu entendo que o futuro próximo, se não hoje já, o corretor tem que aprender a mudar um pouco o foco de trabalho dele. Então, a palavra corretor de seguros é uma palavra muito forte, mas eu gosto muito mais da palavra consultor. Então, o profissional ele tem que entender para quem ele está vendendo. Então, a informação é o bem mais valioso hoje no mundo, até porque é só a gente ver o valor do Google, né? Por que o Google vale tanto? Porque eles têm acesso a toda a informação de todo mundo. Então, o corretor de seguros, quando ele entende quem é o segurado dele, quais são as necessidades daquele segurado, se aquele segurado tem filhos ou não tem, qual a idade dos filhos, se ele tem uma esposa, se ele tem planos futuros, ele consegue direcionar e entender realmente o que aquele segurado precisa. E você entendendo o que o segurado precisa, o teu cliente precisa, a coisa fica muito mais fácil, porque você, vou usar as mesmas palavras que o senhor usou, você é muito mais assertivo no sentido de, nos dois sentidos, na verdade, de acertar o que você está vendendo e no sentido de dar o suporte que ele precisa, né? Então, eu entendo que o corretor, ele não tem mais opção, ele tem que entender o cliente dele. Como as grandes marcas fazem hoje pesquisas, e o corretor tem que fazer a pesquisa dele interna, por menor que seja a corretora, e entender em que mundo que ele está trabalhando. Para qual é o público? Se é um público classe A, que vai precisar de determinados produtos, se é o público classe B, que vai precisar de outro tipo de produto, é o público classe C, é o público classe D, que hoje já está tendo acesso ao seguro. Isso é muito legal, isso é sinal que o país está indo para frente, o país está sendo valorizado no sentido do desenvolvimento, né? Eu acho que, de novo, é muito parecido com a aviação. Quando você vê a classe C e D tendo acesso à aviação, a seguro, a produtos um pouco mais refinados, diríamos, significa que o país está indo para frente. Por mais que a gente não acredite, olhe no jornal e às vezes se chateie com as notícias, eu sou um fã do Brasil, assim, de marca maior, eu amo esse país, eu acho que isso aqui tem tudo para dar certo. Inclusive na parte de seguro. Seguro tem um oceano azul, literalmente um oceano azul a ser desenvolvido.
Maravilha. Bom, está na hora de nós abrirmos aqui um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Na sua visão, os empresários, ao contratarem uma apólice de seguro de vida para os seus empregados, adotam a ideia de uma previdência ou eles vislumbram outras vantagens? O imposto de renda, por exemplo. Você vai nos responder logo após a exibição das importantes mensagens dos
nossos... A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Com Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida e previdência. Somos especialistas em pessoas e temos soluções para cada fase da vida. Para clientes que planejam o futuro, temos planos de previdência com diversas opções de fundos e taxas muito atrativas. E para quem quer um seguro de vida flexível, com mais assistências e coberturas, temos o Essencial Vida. Veja nosso portfólio completo em casadocorretor.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta à nossa programação de hoje, estamos aqui conversando, tendo uma palestra muito muito agradável, muito produtiva, diga-se de passagem, muito inteligente, com o Rodrigo Bertacini. Eu tenho receio até, quando vou falar em Bertacini, de repente eu pulo por nome do Osmar, porque o Osmar está sempre no meu coração. Mas é, o fato é que essa entrevista está sendo espetacular para aqueles que não conheciam, né? O Rodrigo não conhecia, e tinha muita gente que não conhecia, tem muita gente que não o conhece e não tem a noção do que esse moço, do que esse profissional está fazendo como CEO da Humana Seguros. Está falando aqui no nosso programa, está dando toda essa ideia aqui na nossa programação de hoje. Deixamos então no ar uma pergunta, Rodrigo. Para aquele que, de repente, ligar o rádio agora, que pergunta que o Pedro fez também. Eu quero ouvir. Na sua visão, os empresários, ao contratarem uma apólice de seguro de vida para os seus empregados, adotam a ideia de uma previdência ou eles vislumbram outras vantagens? Como imposto de renda, por exemplo?
Então, eu entendo o seguinte, o empresário contratando para os colaboradores, né? Uhum. Eu tenho absoluta certeza e convicção que, obviamente, algumas vantagens fiscais que esse empresário tem, ele tem que levar em consideração, né? Isso a gente não pode abrir mão. Como gestor de uma empresa, você tem que fazer os equilíbrios das suas contas e todos os recursos que geram algum tipo de, entre aspas, a vantagem legal, né? Tudo que é dentro da lei, ele tem que usar como um artifício para equilibrar as contas dele, porque a gente sabe que hoje o Brasil não é para principiantes, é a pura verdade, é só a gente ver que a carga tributária, as regras tributárias mudam 2-3 vezes por mês. Se você não tiver um contador muito bem atualizado, você acaba não tendo um serviço adequado e acaba muitas vezes cometendo falhas aí no processo legal e contábil que podem comprometer o desenrolar da história toda da tua empresa. Pensando pelo lado do empresário, essa é a minha opinião. Pensando como o lado de um colaborador, eu também sou, eu vivo os dois mundos, né? Eu toco a empresa, mas ao mesmo tempo, lá na outra, eu sou empregado, eu sou colaborador. Uhum. Eu acho um grande benefício, é uma outra coisa que eu vejo muito nos países desenvolvidos. Quando você conversa com uma pessoa que trabalha num regime, entre aspas, CLT, ou seja, ele é um colaborador, ele é um empregado, a gente tem o hábito, o brasileiro tem muito hábito de ver aquela história do salário mensal, porque é o que paga as suas contas. Quando você vai falar com as pessoas que trabalham em países desenvolvidos, normalmente o colaborador ele pensa em tudo. É o salário anual mais os benefícios. Então, um plano de previdência para um funcionário é um benefício inestimável, inestimável. Eu tenho lá na minha outra atividade e é um benefício inestimável, faz toda a diferença para o funcionário, toda a diferença, apesar de ser um dinheiro que é do dia a dia, isso vai fazer diferença lá na frente, quando ele mais precisar, né? Então, eu acho que um plano de previdência, um seguro de vida, qualquer um dos dois, são benefícios inestimáveis para empresas que querem dar valor aos seus funcionários. E aí eu vou puxar mais uma sardinha para uma outra coisa que eu gosto muito, que é a gestão de pessoas. Eu estudei isso e eu acho... qualquer empresa no mundo só sobrevive se as pessoas que trabalham dentro dessa empresa vestem a camisa. Né? Para vestir camisa, as pessoas têm que ser felizes. Para ser feliz, a pessoa tem que ter um ambiente de trabalho adequado e tem que ter os benefícios que ela julga como justos. Né? Por mais que a pessoa precise do dinheiro e precise trabalhar, tem uma hora que ela não aguenta mais e ela vai trocar, ela vai te abandonar, ela vai deixar a sua empresa para trabalhar em outro lugar, às vezes para fazer uma coisa até que ela não goste para ganhar um pouco mais. Uhum. Então, essa estrutura toda de o salário, mais os benefícios, mais um plano de previdência, isso faz muita, muita, muita diferença. Eu falo de cadeira, porque eu, do outro lado, eu vivo isso. Então, eu recomendo a todo mundo que estiver ouvindo, que tenha empresa, a pensar nisso. Comecem a observar os seus colaboradores. Comecem a perguntar aos seus colaboradores o que eles gostariam de ter, e às vezes o custo disso para a empresa é mínimo. Então, gera vantagem para todos os lados, né?
Perfeito. Você vê, essas explicações que você está nos dando são tão importantes, porque o seguro de vida, na época que eu era diretor do Bradesco, e o Osmar, a gente caminhava juntos praticamente, a gente sempre encontrava dificuldades por parte dos nossos colaboradores, nossos funcionários, enfim, nossos inspetores, agentes e tudo mais, porque o brasileiro sempre era arredio, falava em seguro de vida, bem, pô, mas quem que eu vou fazer o seguro de vida? Pô, eu não vou levar nada, quem vai levar? Eu falei, repete aí, por gentileza, quem vai levar? Fala, dentro de um nível de responsabilidade, fala, quem vai levar? Então...
Eu costumo dizer o seguinte, doutor Pedro. O pessoal fala, não, mas o seguro de vida, muito, né? De novo, uma percepção minha, muito mais como consumidor do que como profissional do mercado. Quando a gente fala de seguro de vida para as pessoas mais humildes, enfim, ela fala, isso não é para mim. Isso é uma coisa muito distante, isso é coisa de rico. Como um avião, é exatamente mesmo. Por isso que eu falo que são coisas muito diferentes, muito parecidas. Mas ela se esquece que às vezes ela tem, vou falar um marido, por exemplo, um marido que vai deixar uma família ali, uma esposa que muitas vezes não tem atividade, um filho, dois filhos, três filhos ali em idade escolar, que vão ficar desassistidos. Desassistidos mesmo, e talvez não seja para assistir essas crianças pro resto da vida, mas sim para dar o tempo da vida se ajeitar de novo, né?
Exato.
Você dá aquela sobrevida, 2, 3, 5, 10 anos de tranquilidade para acabar os estudos, para, enfim, para a família conseguir se estruturar novamente sem, muitas vezes, a pessoa que provia as finanças em casa. Esse é um caso. E o outro lado, a pessoa vamos dizer, a classe A, a família que tem posses, que tem possibilidade de ter recursos. Para esse cara, o seguro ele serve muitas vezes talvez para liberar o inventário, porque as taxas de inventário são estúpidas, a palavra é essa. É muito caro você desbloquear o inventário de uma pessoa que tem muitas posses. E o seguro de vida muitas vezes serve para isso, porque ele não tem bloqueios, ele vai direto para a conta. E a família pode muito bem usar isso para muitas vezes tratar essa burocracia pós-morte que existe e está posta e a gente não tem o que fazer. Então, o seguro de vida é para todos. Da mesma forma, eu costumo dizer a previdência é para todos. A gente cada vez mais vai ter dificuldade de contar com a previdência do Estado. Isso o mundo está vendo, a nossa vida está ficando cada vez mais longa, né? Nós estamos nos cuidando mais, tirando agora esses 2 anos da pandemia que enfim, é uma lombada da nossa história, uma valeta, na verdade, né? A gente deu uma caidinha. A expectativa de vida cada vez vem aumentando mais. E cada vez mais nós vamos ter que trabalhar mais para ter a aposentadoria do Estado, para ter o recurso do Estado. E cada vez um valor menor. Então eu vejo que por falta de conhecimento, a sociedade não percebe o valor que é ter uma previdência privada. Tirando, inclusive, os abatimentos de imposto de renda, que são vantagens fiscais, que muita gente nem sabe que a previdência privada pode prover isso para o segurado. Então, é um universo de oportunidades que está posta, que muitas vezes a sociedade ainda não enxergou, por falha de todos. Tá? Eu costumo brincar que não tem um responsável por isso. Tem as seguradoras que talvez não tenham conseguido até hoje passar uma mensagem muito clara do que é isso, das assessorias que estão no meio do caminho e também tem que fazer esse papel, do corretor de seguros, que também tem que ser o consultor, como eu falei antes. Abrir a cabeça e fazer um trabalho consultivo com o cliente para que ele entenda tudo isso aí e acabe consumindo para o bem dele. Para o bem dele, para o bem do corretor, que torna a corretora perene, para a assessoria que está nesse meio do caminho e para a seguradora, obviamente, que recebe o prêmio e faz essa gestão e cresce e faz o mercado crescer. Né?
É verdade. Aliás, você falou no bloco anterior, você fez uma menção aí que, com relação ao seguro de vida, que cresceu. Teve um crescimento extraordinário. Sim. Em decorrência do que esse crescimento?
Eu acho que a percepção do risco, né? A sociedade percebeu que a vida é vulnerável.
Exatamente.
E que a qualquer momento as coisas acontecem e as pessoas começaram a passar dificuldades. Isso. As famílias começaram a passar dificuldades. Infelizmente é uma doença que não escolhe. Ela pega o rico, o pobre, o médio, o jovem, o senhor, enfim, ela não escolhe. Então, acho que a sociedade, infelizmente, na dor, e também a aviação fala muito disso, que se chama a prioridade do sangue, é no sangue que a gente aprende, infelizmente o ser humano é assim, a gente aprendeu que muitas vezes a gente precisa se proteger de alguma forma. Existe a proteção da máscara e do álcool gel, mas existe a proteção financeira. Como é que eu vou me proteger financeiramente? Seguro.
Perfeito.
Seguro é o melhor caminho.
É, né? O melhor caminho mesmo. E quando você tem profissionais da sua estirpe, que foi também profissional da estirpe igual o seu pai, só tem que dizer que o seguro só tem gente que realmente se preocupa com o bem-estar da população de um modo geral, principalmente se ele for corretor dessas pessoas, né? Dizer para que o seguro é um negócio é extremamente importante, como você mencionou aí, em qualquer lugar, para qualquer tipo, digamos assim, de pessoas, de família, porque é como você mencionou, não vou repetir, porque senão fica... o seguro é muito importante na falta de um responsável, na falta do chefe, do ser humano, aquele que manda, toca a família para frente para fazer estudo, para estudar, enfim, o que você falou, não vou repetir, mas é verdade, você tem razão. Depois nós vamos abrir um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores, e eu vou, uma passagem, vou contar para você, muita gente já sabe, mas sempre vale a pena a gente repetir em função do que você acabou de explicar aí com relação ao camarada, ao brasileiro, que você fala para ele para fazer o seguro, ele diz, vou deixar para quem? Um ponto do tamanho do Brasil. Então nós vamos para os comerciais e voltaremos já já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
O melhor presente para quem você ama pode ser flores, pode ser livros, ou até mesmo um lindo cartão. Mas você já parou para pensar que o melhor presente também pode ser proteção? O Vida Viva Bradesco é um seguro de vida completo para o presente e para o futuro, com coberturas e assistências para você escolher ou usar de acordo com as suas necessidades. Vida Viva Bradesco, o seguro de vida da sua vida e das pessoas da sua vida. Bradesco Vida e Previdência.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Então você resolveu abrir uma empresa. Passou horas catalogando os produtos, investiu na logística e esperava aumentar o faturamento e... Não tem.
Chegou o Tóquio Marine Riscos Digitais, o seguro que oferece coberturas para ataques cibernéticos. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor.
Imprensa FM!
César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Então, de volta, né? Conforme eu mencionei, vou fazer aqui rapidinho aí um comentário. Quando fui diretor da Bradesco, diretor executivo, mas antes eu tive que passar por, né, por vários planos, digamos assim, de trabalho. E eu fui agenciador, esse foi o meu papel principal quando eu iniciei minha carreira no mercado de seguros. Eu fui agenciador de seguros, tá? E, felizmente, até fui considerado, depois de um determinado período, um dos melhores agenciadores do mercado. Eu não acreditava isso, achava que era uma puxa-sacão, era puxa-saco. Mas só tinha gente competente e eu aprendi muito com essa gente competente e o seu pai foi um deles. Mas, então, eu criei uma forma de trabalhar diferente, porque todo mundo tinha, quando fazia o seguro coletivo, tinha que entrar numa empresa, ou você iria na sala da pessoa onde ela trabalhava, na estrutura de trabalho, ou você era reservado para você um espaço no restaurante para você chamar o pessoal para falar sobre o produto, para ver se você conseguia convencer e tudo mais. E eu arranjei uma ideia de falar, de chamar todos os chefes, todos os importantes profissionais da empresa. Dizer, olha, para não ficar um negócio desagradável em termos de tempo, porque vai demorar, vai chamar um a um, eu gostaria de contar com a colaboração dos senhores e fazer com que eu faça reuniões coletivas. Não, mas vai atrapalhar? Não vai atrapalhar nada e tal. E comecei a fazer reuniões coletivas. Então, as reuniões coletivas eram espetaculares, porque eu sempre mencionava, o seu chefe, por exemplo, já fez o seguro. Eu falava, quando o seu chefe já fez o seguro, o que acontecia? Os caras faziam o seguro também, porque vão atrás do chefe, porque o chefe sempre é uma pessoa, de certa forma, com boa formação, inteligente e aquelas coisas todas. Aí eu fui parar numa empresa, me chamaram todos os diretores da área, os gerentes e tudo mais, das devidas áreas, tinha mais ou menos umas 17 pessoas. Aí eu comecei a fazer a minha exposição e tudo mais, e num determinado momento vira esse camarada lá e disse assim: pô, olha, o negócio é o seguinte, quando eu morrer, a minha mulher que se vire, pô. Porra, quando o cara disse isso, eu olhei para a cara dos outros, né, percebi até. Aí eu falei: amigo, me desculpe, me perdoe, mas eu acho que você, sabe, você exorbitou nesse teu raciocínio, nesse teu argumento. Aí olhava para mim, o cara olhou para mim até com uma cara feia. Falei: sabe por quê? Porque o negócio é assim, porque se você, quando você morre, por exemplo, você fala: quando eu morrer, minha mulher que se vire. Ah, é? Então, me desculpe. O que eu vou te dizer, eu não vou te ofender, mas eu vou responder à altura. Por que que você não põe a sua mulher para se virar a partir de agora, por você estar sustentando a tua mulher? Puxa, abriu uma confusão na reunião que eu vou te contar. Mas depois, o camarada veio pedir desculpa, o cara, porra, fui imbecil de ter falado que eu não... Enfim, o fato é que eu tive um sucesso danado no resultado, digamos assim, da adesão dentro daquela organização. Bom, já falei o que eu tinha que falar, não vou falar mais, porque quem está aqui falar aqui é você. Bom, tem mais coisas aqui que eu gostaria de falar, perguntar para você, meu querido. Qualquer pessoa pode ser indicada como beneficiário do seguro de vida?
Qualquer pessoa, desde que o segurado determine isso na proposta ou no decorrer, ele pode inclusive trocar, mas sim, qualquer pessoa pode ser o beneficiário.
Pode ser, por exemplo, esposa, filhos...
Sim, esposa, e, filhos,
concubina,
um irmão,
companheira e tudo mais. Desde que seja...
Determinado por ele, né? Determinado pelo segurado, com as proporções que ele determina. Então, por exemplo, 50% da indenização para uma determinada pessoa, mais 25% para outra, 25% para outra. Um exemplo, né? 50% para a esposa, mais 25% para cada filho, por exemplo, para uma família que tem dois filhos. É o segurado que vai determinar isso.
Perfeito. Bom, eu tô até aproveitando aqui, explorando você de uma maneira, claro, especial, para mostrar para os nossos ouvintes, tá, que você é uma pessoa que veio lá de baixo, quer dizer, como você mesmo mencionou na abertura do programa. Você lutou 4 anos e pouco, que você batalhou para chegar hoje no ponto que você está, que é o CEO da Humana Seguros. Quer dizer, então é importantíssimo tudo aquilo que você conversou, esclareceu aqui para os nossos ouvintes. Aí eu vou aproveitar e pedir para você fazer uma gentileza.
Sim.
Poderia esclarecer aos nossos ouvintes o que vem a ser a cláusula automática de cônjuges?
Cláusula automática de cônjuges é segurado, na falta do segurado, a indenização iria direto para a esposa ou para o esposo, né, se o seguro de vida for da esposa. Existe uma legislação que prevê que se não houver um beneficiário declarado, as relações diretas ali de familiares são respeitadas, né? Então a justiça prevê, a cláusula é uma previsão legal para respeitar a divisão da indenização para as pessoas próximas do segurado. Então, para que isso não gere problemas pós-morte, né? Nas disputas aí que a gente sabe que acontecem vida fora, né? Enquanto vivos, tudo é fácil. Depois que a pessoa parte, muitas vezes as coisas toma um caminho um pouco difíceis, diríamos assim, para muitas famílias. Infelizmente, né? Infelizmente. Uhum. Infelizmente. A gente vê isso todo santo dia, inclusive pessoas públicas, né?
Em função desse teu esclarecimento, que anteriormente, é o que eu vou te dizer agora, sempre criava determinadas situações desagradáveis, hoje as seguradoras, você sabe disso, é claro, as seguradoras, elas quando oferecem, digamos, um produto, elas podem oferecer com a inclusão automática de cônjuges. Isso quer dizer, ele é o segurado, as esposas entram como, digamos assim, como automaticamente, porque se elas falecerem, quem vai receber é ele. É o segurado. Quer dizer, então, é extremamente importante essa cláusula automática de cônjuges, que o pessoal fica meio, como é que é isso, como é que não é, mas o esclarecimento é simples. Bom, agora, me fala uma coisa, por favor, Rodrigo. Nos seguros de vida e acidentes pessoais, existe cláusula de exclusão de riscos?
Existem algumas cláusulas, inclusive a pandemia trazia isso, né? Quando a gente olha isso para qualquer seguro, né? Não é só para o seguro de vida ou seguro de pessoas, um seguro de automóvel, um seguro de riscos empresariais, como qualquer contrato, existem cláusulas de exclusão. Qualquer contrato que a gente assina, isso para telefonia, para internet, existem previsões legais que são autorizadas pelos agentes reguladores e, em casos de pandemias, era uma cláusula prevista nos contratos dos seguros de vida. E aí eu volto àquela história do papel social do seguro, né? Que eu acabei vendo uma publicação, eu não vou me lembrar de qual jornal, que só em 2020, se eu não me engano, foi mais de 1 bilhão de indenização de vida por Covid no Brasil. Então, 1 bilhão de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. É um dinheiro que foi prover sustento, estabilidade para muita gente. Então, lógico, existem cláusulas e existem os momentos de exceção. E eu acho que é aí que o mercado deu uma resposta à sociedade, à altura que ela merecia, que foi, ok, nós sabemos que nós temos a cláusula de exclusão de pandemia, por exemplo. Porém, nesse momento, a gente entende que essa cláusula não é uma cláusula justa, diríamos. É um momento de exceção. É um momento que a sociedade precisa desse apoio. Então, assim, eu acho que isso também gerou um contexto todo para que a sociedade entendesse a necessidade do seguro de vida, do seguro de pessoas como um todo, né? Não que os outros não sejam importantes, mas como qualquer contrato, felizmente ou infelizmente, aí não cabe juízo de valor, existem as cláusulas de exceção. É a mesma coisa se você pegar o seguro do seu automóvel, lá vai ter uma cláusula de exceção dizendo, se você deliberadamente entrar numa enchente, a seguradora não tem a obrigação de cobrir o dano do teu bem. Então, existem situações e situações que existem cláusulas de exceção, como qualquer contrato de negócios no mundo, né?
Não, eu acho importante, tá vendo? O pessoal, tem muita gente aí que diz, poxa, o Rodrigo veio da aviação, está no campo da aviação, e seguro, como é que ele entende? Ele entende alguma coisa? Ele pode entender determinadas particularidades. Não, está mostrando que entende tudo. Quer dizer, se você assumiu pode ser o responsável pela empresa em substituição a uma pessoa que na época a gente imaginava que não tivesse condições de ser substituída, o filho substituiu plenamente. Está mostrando aí toda essa competência, todo esse conhecimento dentro desse espaço de tempo que ele teve para mostrar dentro da área de seguros o que ele está fazendo e o que ele poderá fazer. Pergunto para você agora, por gentileza, Rodrigo, quais são as perspectivas da Humana Seguros com relação ao mercado de seguros?
Tenho, assim, eu sou muito, muito, muito otimista mesmo. Como eu falei, eu amo esse país de paixão, assim, eu adoro o Brasil, apesar de tudo que a gente vê das situações políticas, enfim, sem juízo de valor também, mas a gente está acostumado com isso há bastante tempo, né? Planos econômicos, enfim. Eu vejo o Brasil como um grande, grande potencial de futuro para os seguros. E aí eu vou incluir a Humana, vou falar como um todo, mas quem vai ganhar com isso é o segurado, o cliente, né? Assim, eu percebo que no mundo, quando a gente olha para o mundo, a gente tem a história dos BRICS, né, que são aqueles 5 países que têm grande potencial de crescimento, Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Quando a gente olha para esses países, o Brasil tem algumas características que os outros não têm, que formam todo um modelo e um caminho de desenvolvimento que só basta um detalhe. Nós, brasileiros, queremos esse caminho. A verdade é essa. Nós temos que nos conscientizar como uma sociedade e querer traçar esse caminho. E eu tenho certeza que muito disso está sendo feito. Tudo isso que a gente já conversou, já falou, o Brasil tem corrupção? Tem, mas é uma corrupção razoavelmente controlada, diferente de outros países, vou dizer aqui, a Rússia, por exemplo. O Brasil tem liberdades políticas, liberdades de expressão? Tem. Talvez seja desses 5 países o que mais tem essa liberdade. O Brasil tem volume de negócios? Tem. A gente tem aqui empresas importantíssimas no contexto mundial, Vale do Rio Doce, a Embraer, Johnson & Johnson, enfim, empresas gigantes que operam aqui dentro do nosso país. A gente tem um mercado de capitais muito estabelecido, muito regulado, a gente tem regulação muito séria, a gente tem a SUSEP na parte dos seguros, a gente tem a ANAC na aviação, a gente tem Enfim, por mais que a gente critique, muitas vezes a regulação é extremamente importante, desde que ela seja bem feita, né? Uma regulação que não impeça negócios. Então, eu vejo que é um ambiente tão propício para que isso cresça, é só realmente a gente entrar no trilho. E, assim, eu percebo que esse pós-pandemia talvez seja mais uma vez uma grande oportunidade de entrar no trilho de vez. As coisas estão começando a acelerar, os mercados, né? A gente percebe pelas indústrias de base, a indústria de embalagens, a própria aviação, vou citar de novo a aviação, o próprio mercado de seguros dando... O mercado de seguros, na verdade, foi uma exceção à regra, né? Ele manteve números positivos durante toda a pandemia. Então, assim, eu vejo que está se formando uma condição muito boa para um crescimento muito expressivo de todos os mercados. E quando os outros mercados crescem em serviços, crescem em indústria base, crescem em exportação, o seguro vem junto, né? Ele vem junto, porque é ele que sustenta todo o resto, com as garantias, né? Então, a Humana está dentro desse contexto. Eu vejo um futuro muito, muito promissor para todos nós.
Maravilha. Eu também vejo. Eu acho que realmente a Humana, dentro dessa linha de trabalho que você vem exercendo lá e com os seus colaboradores, dentre eles tem lá a nossa querida Amélia,
Amélia.
Profissional de alto gabarito, né, de grande estipe, muito simpática, além de ser inteligente, além de ser produtora e tudo mais, ela realmente é uma pessoa que merece os melhores elogios e é o que eu estou fazendo agora. Um grande beijo para você, Amélia, tá? Muito obrigado sempre pelo carinho que você nos deu nos momentos que nós precisávamos ser atendidos aí pela Humana em todos os sentidos. Ô Rodrigo, infelizmente, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Queremos agradecer imensamente.
Foi ótimo.
A sua presença, a sua participação, a presença online, mas tudo bem. A sua participação e deixar o microfone aí para suas despedidas. Muitíssimo obrigado. Você vai prometer que vai voltar mais vezes aqui no programa, com a exemplo do que fazia nosso querido Osmar Bertazzini.
Doutor Pedro, como eu falei no começo, para mim é uma honra, de verdade, do fundo do meu coração, é uma honra mesmo, que eu sei às vezes que meu pai esteve aqui e está no lugar dele, é uma coisa que me toca bastante e eu fico emocionado, de verdade, de estar aqui. Outra coisa que eu quero dizer é que o sucesso desses 2 anos e meio e o caminhar da Humana nesses 2 anos e meio não foi um papel exclusivo do Rodrigo, muito pelo contrário, eu estou cercado de pessoas excepcionais. O senhor falou da Amélia, mas eu vou citar o Pitéria, a Ilane, a Mira, todos que estão comigo lá são pessoas que me deram um suporte e me acolheram na minha chegada e em momento algum duvidaram da minha capacidade de tocar esse negócio para frente. Então eu agradeço do fundo do meu coração a todos que estão comigo, alguns que já não estão mais, que acabaram deixando a empresa, e outros que estão chegando agora. Eu agradeço de coração que sem eles eu não teria chego até aqui. Agradeço muito, muito os corretores que suportam a Humana, que estão conosco pela continuidade, né? Naquele momento de desconfiança da falta do meu pai, apostaram e mantiveram as relações com a Humana. E agradeço também às seguradoras e à Consegue, que na minha chegada deram todo um apoio, um suporte e me orientaram no caminho ideal. Então nós estamos aqui. E, obviamente, ao senhor pelo convite. É um momento inesquecível da minha vida, pode ter certeza disso.
Muito obrigado. A recíproca é verdadeira e o convite é perene, tá bom?
Muito obrigado.
Teremos você com certeza numa próxima oportunidade e isso não vai demorar muito tempo. Aguarde, por gentileza.
Muitíssimo obrigado.
Uma vez pela sua participação, um forte abraço para você, tudo de bom. E o que você precisar do nosso programa, o que você precisar do Pedro Barbato Filho, você estarei sempre à disposição, inclusive da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, da qual eu sou o presidente e o seu pai nos honrou, né, como diretor da Câmara dos Corretores. Tá bom? Então,
da mesma forma, muito obrigado.
Todo mundo lá da Humana, realmente o pessoal maravilhoso que você fez aí a citação, tá? E vamos aguardar então uma próxima oportunidade do seu retorno aqui na nossa programação. Um grande abraço, agradecemos também aí aos nossos ouvintes pela importância do afago da sua audiência toda manhã de segunda-feira e continuamos pensando no seguinte: seguro é realmente muito importante, conforme foi dito aqui pelo nosso Rodrigo e outros profissionais dessa estirpe estiveram aqui e praticamente falaram a mesma coisa e com certeza os que virão falarão do mesmo jeito. Grande abraço para todos vocês e até segunda.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.